tempo, as nossas emoções básicas.
Todo o universo infinito e eterno, repetindo isso, que está todo o Não existe o que está passado e não existe o futuro. É o eterno presente. Deus é formado por todos os espíritos que já passaram por todo esse caminho que nós estamos passando, que saímos dele com todos os conceitos, né, guardados, e como no decorrer de milhares, bilhões de anos, não sei quanto, voltou a ele com tudo que estava achado. Então, você extremamente mal educado, para não falar qualquer outra palavra, colocar Deus com o nome de uma pessoa. Né? Colocar o nome de uma pessoa. Não existe isso. É importantíssimo esse conceito. Deus é a essência divina. Não tem corpo, não tem raça, não tem sexo, não tem vontade. Ele é o que é. Sempre foi e sempre será. E ele trabalha com todas as leis de regimes fundamentais. O que ele fez? É que nem um grande relógio. O relógio não trabalha com todas as engrenadinhas, vai mostrando hora, minuto, segundo, sem ninguém fazer. Por quê? Porque ele é o moto contínuo. Ele vai mandar essa energia e essa energia funciona. Então funciona para todos. As leis dele são perfeitas, tanto na física, na química, na biologia, a nível microcelular e macrocelular, ou seja, todo o universo trabalha igualzinho à nossa menor célula. É tudo perfeito. Nós hoje temos mais consciência dessa consciência, a gente sabe disso, porque a gente já conhece como funciona uma única célula e sabe que conhece como funciona, está começando a entender como funciona o universo. Então, tudo isso a gente percebe. As leis são as mesmas, servem para tudo. Deus trabalha com leis. Ele não vai falar assim, Deus gosta que você minta. Não, ele não quer que você minta. Mas ele jamais vai falar, não quero que você minta. Ele te deu os 10 mandamentos. Ele te deu o código de conduta. Ele quer que você use inteligência. Ele é inteligente o suficiente. Então você tem de chegar naquele ponto e descobrir. Se você não chegar, vai estar marcado no seu perfil. Por leis que ainda nós não conhecemos, mas que existem e trabalham para todos os filhos dele, no universo inteiro. E vai estar marcado. E aí a gente chama lei de peso específico. Se a gente vibra melhor, a gente sobe mais. Quando a gente desencarna, se a gente vibra pior, a gente fica mais embaixo. Mas são leis. São leis que a gente viveu. Isso é importante. E as pessoas não entendem isso. Então, é uma coisa que eu martelo toda vez, porque até eu, claro, estou falando, só quem usa algumas expressões que vai contra isso. Mas a gente tem que entender que isso funciona, e é perfeito. Deus é isso. Quando a gente chama um espírito qualquer e fala que ele é Deus, a gente está diminuindo demais. Ele pode até já ser parte de Deus. Mas quando a gente tem uma carinha, um rostinho, um jeitinho, esse é um espírito cristificado que está entrando, está fundindo a Deus, está em fundo de Deus. Mas Deus não é só um, Deus é todo. Então a gente usa o nome de um Cristo que representa o Pai em qualquer lugar. Aí sim, mas não podemos confundir. É importante. A gente não pode gerar religiões de, como a gente pode falar, de fanáticos. A gente tem que gerar um bando de pessoas conscientes. Que sabe o que é certo e o que é errado. Estão aprendendo a evoluir através da lei. Por mais difícil que seja você passar uma informação para uma pessoa que conteste muito, é muito melhor do que você passar uma informação para uma pessoa que não tem a lei e não vai entender nada para falar qualquer coisa. Né? Então, Deus tem pessoal, não tem vontade própria, não faz porque quer, faz porque não tem lei. Usa leis universais para tudo funcionar. Não existem erros, causas e injustiças. tudo é perfeito, simples e fácil. Tudo que Deus, toda a sua vez, são fáceis e são muito simples. Claro, seus desdobramentos são difíceis. Né? Ele colocou aqui, através dessa lei, muita gravidade, ele gerou um universo maravilhoso. Vamos lá fazer os cálculos de cada um deles para ver como funciona. Isso eu estou falando, leis são fáceis, a gente enxerga, elas estão lá e funcionam perfeitamente bem. Vamos provar que essa lei existe. Né? Então é assim que funciona. Então é só esse pedacinho para tentar uma passada, para a gente só. Vocês não pegaram a passada também, não? Agora, vamos começar mesmo a segunda palestra, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da nossa história, né? Por que a nossa história? Nós somos muito mais velhos que a gente pensa. Até onde nós sabemos, nós todos fomos expulsos de capela. Tá? Agora, se antes de capela nós já fomos expulsos do outro lado, de mais outro planeta, coitado de nós, né? Porque a gente está indo no... Né? Até onde eles me passaram é de capela. Se tivesse depois da atrás, eu já não sei. Aí já estaria inventando, não tem nenhum interesse em fazer isso mesmo, porque qualquer palavra errada é uma responsabilidade a mais para vocês que não tinham. Então, nós todos somos, como funciona isso de expulsão? Por quê? Por que nós somos tão ruins e não expulsões? Como eu? Funciona, eu sou tão sozinha, por que vocês estão expulsões? Tem uns que foram expulsos, outros na realidade que é por vontade própria, para a posição, que vieram para ajudar o planeta, quer dizer, tem todo mundo, cada um tem uma história. Né? A gente generaliza como um curso, né? Mas na verdade nem todos foram. Aí o que, que acontece? O planeta, ele está capela, é da estrela, da constelação do Cocheiro, que são uns milhares de anos aqui. E lá também tem sistemas, tem alguns sistemas solares, como o nosso, que é o mesmo planeta. E o planeta estava em evolução e estava crescendo. E ele tinha de mudar a fase do planeta, de ser jovem, o planeta de espírito jovem, para espíritos adultos, que vem a ser espíritos mais conscientes. Quando a gente fica mais velho, a gente não tem mais responsabilidade. E é isso que estava acontecendo lá. Então, ele estava mudando essa condição. Quando foi essa mudança de condição, muitos espíritos adoravam a idolatria. Eles podiam ficar. Eles não tinham uma casa. Mas eles corrompiam muitas pessoas de uma maneira também muito ruim, porque não deixava a pessoa evoluir. Então, os idólatras, espíritos que tinham moral totalmente fora do normal, assassinos, ladrões, e que gostavam de ser o que eram. Então, existe o livre-arbítrio. Então, eles não estavam preparados para continuar naquele planeta. Mas, em contrapartida, de Deus tudo é perfeito, existia um outro planeta que a evolução estava começando e que os homens estavam começando a sair do animalesco, ainda eram bem animalescos, bem tinham os peitos da casa, algumas coisas, baixinhos, raquíticos, era muito mais instinto do que inteligência, não, né? E que nós chamamos esse planeta de Terra, certo? O nosso planetinho. Quando veio para cá, os espíritos, quando eles chegaram, eles, que eles lá não estavam preparados, eles atacaram. Não vieram em naves espaciais, gente. Nem em nave espacial, nem com corpinho de chapéu. Essas mudanças são feitas espiritualmente. Na época, os espíritos cristificados que tinham feito toda a evolução do nosso sistema solar, né, o Sol, todos os planetas, toda essa evolução, foi Moisés e Jesus, entre outros. Uns a gente conhece como Jeová, né, ele já está totalmente infuso a Deus e confundem ele com o próprio Deus, que eu falei. Quando a gente fala de Deus, não tem nome. Então, esses espíritos, eles fizeram toda a condensação de matéria. E aqui, o planeta Terra, particularmente, ele foi feito todo dentro da cabeça de Jesus. Como ia ser a parte planetária, a Terra, a flota, a água, os mares e tudo, foi feito. E é um grande laboratório. Quando é feito isso, gente, é que nem um laboratório que você está lá estudando uma célula, você vai vendo, vai alterando, mexendo o DNA. Prepara tudo. Então foi feito toda essa condensação de energia. Então, desde a bolinha de fogo, veio, aí veio satélites com água, que estava de água, veio nossa posição, porque nós estamos numa posição estratégica para ter esse tipo de corpício que nós temos, né? Uma posição estratégica do Sol, para o planeta não ser tão quente, nem tão frio. Quer dizer, tudo foi pensado para ser isso. Eles fizeram uma coisa meio gigante, eles adoraram, mas Jesus queria, nós devíamos ter lá 5% de altura. Obviamente, não ia aguentar pelo tamanho, tiveram de matar o dinossauro, eles passando fome, diminuíram, sobraram e aí continua a evolução. Porque na realidade é isso que aconteceu. Era muito grandão. Aí nós temos que ter sido gigantão. Aí estamos hoje chegando no beira de 7 milhões de pessoas, né? Encarnadas. É muita gente. Já tem toda a comida para 7 milhões de gigantes. O planeta não ia aguentar. De jeito nenhum. E eles pensam em tudo. Porque na realidade, quando você já é um ser cristificado, você já não tem essa noção do sol presente. Você consegue ver a eternidade. Então você pode para lá ou para cá e enxergar. Porque o tempo e espaço é relativo. Tá? Tudo bem. Aí voltando. Aí nós viemos de Capela. É até uma passagem muito linda. Porque nós, quando isso, eu ia falar sobre isso, mas acho importante para fazer vocês entenderem. Nós somos presos ao planeta. Né? Não existe isso de a gente ir para outro. Se eu estou na Lua, se eu estou indo para Saturno, a nave explode ou desencarna, meu espírito já está aqui de volta. Eu não vou ficar no Saturno, eu não vou ficar perdida no espaço sideral, entendeu? Meu espírito volta para ele. Eu sou presa a ele também. Só quando a gente atinge o grau justificado que a gente fica liberto de estar em um planeta. Então nós éramos todos da Lá de Papel. De lá, Jesus foi ele mesmo que foi para lá para retirar essas presas junto com o Cristo de lá e nos colocaram como um remanescente. Primeiro, quem veio para cá foram os espíritos que estavam em eternidade. Ou seja, aqueles que pareciam pedras, aqueles que estavam totalmente inertes, gelados de tanto mal e tão corrompidos que estavam, primeiro eles que foram colocados na subtropa que eles mereciam. Quando isso aconteceu, são vários voltando, quando toda a energia foi preparada, os espíritos, por exemplo, Maria, todos esses espíritos, os chefes de regiões, todos, eles já estavam aqui no planeta trabalhando para o planeta. Mas isso já estava marcado antes mesmo do planeta existir, já sabia que Maria ia ser mãe de Moisés, depois ela viria para ser mãe de Jesus e assim por diante. Eu já tinha marcado. Aí quero dizer o nós que estamos, as pessoas conscientes, nós, né, conscientes do planeta, Jesus veio, foi lá buscar, e aí nós temos, tipo assim, quando Jesus me mostrou, assim como se fosse um saco reticulado de energia. Muito lindo, mas parece um saco, um saco de joia. Parece reticulado de energia, nós estávamos ali dentro, mas aquela energia era uma luz e foi assim, uma vida que escasseou, já estava, né? E cada um foi ocupar o seu espaço, porque lá nós não estávamos preparados, mas aqui nós éramos as pessoas importantíssimas que viviam na Terra. Por quê? Porque nós conhecemos a estrutura de uma fala, conhecemos a matemática, a dinâmica das coisas, entendíamos muita coisa. Papel, naquela época, é o que está a Terra mais ou menos hoje, até um pouco mais evoluído. Eles vão entrevistar, eles tinham carros de vapor, alguma coisa assim. Então, eles tinham uma situação muito boa. Aí eles vêm para o planeta, que ainda há muito tempo. Ainda caiu coisinhas na Terra, ainda estava ali. Algumas formações que tinham. Maremotos, chuvas terríveis, porque eles olhavam aqui, não tinha uma casa, não tinha uma água encanada, não tinha uma linha quente, não tinha um telefone celular, não tinha um carro e uma gasolina. Quer dizer, na realidade, o sentimento de perda de tudo. Porque esse planeta tinha tudo para começar. Estava perfeito, lindo, maravilhoso, não tinha nada. Aí olharam, aonde eu vou viver, onde vai dar o corpo? Aí você vê uma, você já viu lá o homem de ancestral, a luz, é aquilo. Quando nós chegamos, é aquilo. Imagina você pedir a mulher assim, tudo sem roupa, que a gente vestia, né? O nosso sentido de futuro, que é um assunto, não precisaria ter, mas nós temos, né? Nós temos essas coisas. E, sabe, brigar com um pau, com uma pedra. Então, quando os avaritas, os que vieram, os adventistas, é esse o significado da palavra. Os que vieram encontrar os levitas, essa, tá? Tanto a Danita como a Danita, como Pedro, esotéricos, mas esotéricos antigos, os conhecedores, os filósofos, os discípulos, 7 mil anos atrás. Então, e os levitas, que levitas significa terra. Então, terra é mãe. Os adventistas, as pessoas que vieram. Nessa junção dos dois, formou a população planetária. Que deve dar isso aos 36, 60 milhões de pessoas. É essa população. Esse número, ele cresce um pouquinho, mas cresce. Por quê? Porque os espíritos que estão usando, que estão evoluindo lá da ameba, do macaquinho e assim por diante, vão que atingir um corpo de homem, então sim, aí vão começar a ter condições. Essa é a evolução normal. Mas vem os espíritos mesmo que justificam um planeta como nós. Tá? Isso é importante. Então, nessa função toda, tem esse famoso, maravilhoso planeta que nós vivemos. Que é isso. E quando ele foi concebido, ele foi concebido de forma que tudo aquilo que a gente precisasse tinha. Alimento, terra, água, água, respirar, tudo maravilhoso. Aí, o que os espertos de capela começaram a vir e fazer? Eles ensinaram. Primeiro, no começo, era só o ferro mesmo. Desenvolveram fogo. As pessoas tinham portas de vontade, mas não falavam. Era bonito. Começou a desenvolver a fala. E aí? A roça? A agricultura? Então, foi importante tudo o que o tratamento trouxe, são coisas importantíssimas para o tratamento. Né? Mas o que eles trouxeram também? A idolatria? Eles não sabiam, tinha isso dentro deles. Eles não sabiam qual o problema, ai Deus do controle. O botão saiu, ai não sei o quê, então o nosso diabo deve sempre foi lá e lá com uma virgem para tratar o seu microvão. Uma cura, né? Que falava, meu Deus. Então, são conceitos que eles trouxeram. Eles trouxeram o seu retorno, eles trouxeram muitas coisas. E a gente tem que entender isso. Nós temos que esquivar isso, porque se as pessoas estão, vão ser expulsas da terra hoje, que elas não estão separadas, é porque nesse tempo todo, desde que nós estávamos lá até aqui, nós evoluímos. Nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não recebemos isso. Nós continuamos tendo idolatria.
A gente começa a fazer o gesto e faz uma palavra,
mas a palavra é séria, a palavra é surda, a palavra é morta. A palavra, sabe, você lê aquilo e não compreende, isso não adianta nada. A gente tem que mudar esse conceito. O que é escrito, existe uma responsabilidade. Eu que entendo o que é isso. Ela tem que ser viva. Ela não pode ser do jeito que é passado no final. Então, quando nós viemos agora para a terra e começamos a ver tudo isso, e começamos a interagir, ou seja, encarnando, as encarnações pequenas, né? Mas foi passando as informações, foi passando os conceitos. O nada mica é aquele de discurso. Os evitas. Os evitas eram um discurso. Só, não conheciam nada. Então os nada mica logo dominaram e colocaram todos os seus conceitos. Quando a gente vem para a terra, quando a gente está, existe a lei do esquecimento. Porém, conceitos, eles são amarrados no espírito. E o cara sofre, perdeu tudo e nada. Mas aí, isso foi por um bom tempo, né? Muito tempo mesmo. E eles ficaram trabalhando isso com o sofrimento desse povo encarnado, a sofria. Aqueles carnes sofridos, né? Por animais, eles falam, ainda tinha alguns dinossauros, né? Aqueles homens de papel que estavam encarnados, mas que nós cuidamos, tá? Aqui, depois de todo tudo que aconteceu, fomos lá para baixo. Teve o julgamento. Nós estamos há mais tempo do que o homem fala na terra. Tinha de fazer, mas eles desenvolveram ferramentas, a flecha, aquele aprendizado, as ceifadoras, começaram a fazer todo esse conhecimento. O mundo espiritual fala que agora nós vamos colocar, vamos começar a fazer uma civilização aqui. Vamos começar de uma forma bem forte. Nós sempre damos uma chance para o planeta, para a população do planeta. Nós vamos ser muito exigentes, vamos ser muito fortes em conceitos. Então, os dirigentes que vêm do planeta são pessoas extremamente rígidas e nós vamos passar esses conceitos. Vamos ver se vai ficar marcado o espírito desses errados, porque eles vão conseguir fazer o planeta melhor. Então, a primeira grande civilização do planeta foi a Atlântida. E quando ainda o planeta chamava-se a Terra, só existia um único continente, que eles chamavam de Pangeia. Né? Na época chamavam de Atlântida, chamavam de Pangeia também. Hoje a gente fala Pangeia, porque os cientistas chamam de Pangeia. Né? E aí começou a vir pessoas extremamente iluminadas. Moisés, nessa época, encarnou muito. Ele era o dirigente espiritual do planeta. Ele vinha muito para construir. Ele vinha muito, muito, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. E ele tinha um grupo de Jesus no meio da vida. Ele tinha um grupo de anciões espirituais, que são aqueles que vieram para ajudar o planeta. É como Maria, como Lula, né? E assim por diante. Jesus e Cristo, eles vieram, então eles encarnavam muito. Colocaram conceitos, começou pequeno e foram crescendo, expandindo, não com lutas, não com guerras, mas com inteligência. Né? Esse planeta, essa planta, né? Essa civilização, a capital espiritual dela não é por Bela Casa, é aqui em São Miguel Paulista, aqui em São Paulo. Quando Platão disse, né, que você tinha de atravessar o Atlântico, muito depois do calcanhar de Aquiles, e subiu o Planalto, eu falava de São Paulo, ele fica inventando uma suplícia, não sei o quê. Mas é a planta, o oceano Atlântico. Ele ficou direitinho, que a pessoa pode, né, porque foi tudo destruído aqui. Então, realmente, investido não existe. Né? Aí, a capital espiritual era ali. Eu vou falar bem sobre a França, um outro, uma foto do outro, só uma pincelada. Aí o que aconteceu em Atlântica? Eles começaram a criar todo um patamar de conceito. O primeiro conceito, a foto, porque o pior dos piores, o pior mal que tem nessa humanidade é o sentido de foto, ou será que eu estou errado? Né? Por quê? É meu. Eu adoro, é meu. Mas cada um tem o seu lado, as coisas que é minha, né? E é fato, a gente tem que cuidar com as coisas que a gente pode, né? Eu vim pra cá, o filho não é meu. Isso é uma coisa pior que uma mãe. O filho não é meu. Eu recebi a graça e a responsabilidade de gerar, receber esse espírito, gerar o desenvolvimento, colocar no mundo e fazer ele andar corretamente. Eu recebi a graça e a responsabilidade, mas a gente vai andar, é meu. O que que ele faz com a gente? Então, é fantástico. Ainda não é nessa que eles estavam começando, tá? O que que ele faz? Nascia. O neném precisa até 3, 4 anos da mãe, leite materno, e até essa época era dado leite, cuidado. Depois ela ia para ter um filho que era preparado para educar. Porque quando você nascia, os anciões olhavam, eles olhavam, sabiam o espírito que estava chegando, esse vai ser bom para o dom da medicina. Esse vai ser bom para o dom da cozinha. Para fazer a boa alimentação, esse para a cultura, esse para dar aula, esse para isso. E esse espírito, então, com 3, 4 anos, ele era afastado da família e já ia para onde ele tinha, primeiro para proteger o primeiro ensinamento e depois o ensinamento terceiro. E cada um seguia sua família. E tinha um conceito de família, mas não família eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Conceito de família que todos eram família, que na realidade somos todos filhos de Deus. Então, nas festas desses espíritos, voltavam aos seus, mas não necessariamente não tinha perdido esse conceito. E para os adoristas, isso era morte. Eles não conseguiam quebrar esse conceito de posse. Não conseguiram, não, conseguiram até hoje. Né? Até hoje nós temos esse conceito de dogma. Né? Eu tenho dogma, porque é um absurdo. Nós recebemos da Terra igualmente toda a população espiritual. Só que alguns trilhões de terra, que mesmo que quisesse andar por ela pela encarnação inteira, ele ia andar e ia chegar nem no décimo que ele tem. E outros não têm direito a pisar nem um pedacinho de chão. Né? Da Terra. Isso é correto perante Deus. Você precisa proibir. Então, o primeiro conceito que eles quiseram dar lá é esse. E esse é um conceito espiritual fantástico, impressionantíssimo. da irmandade da fraternidade. Somos todos irmãos. Todos filhos do Pai, do mesmo Pai, todos temos de idolatrar a quem publicamente a Deus, com consciência, não com ignorância. Então, aí já começou. E eles começaram a mostrar e espíritos que não estavam preparados para isso, eles ficavam nas tribos de volta, sofrendo. E chegavam esses conceitos, porque existiam aqueles que eram divulgadores. Alguns não aceitavam, outros não aceitavam. Se aceitavam, muitos aceitavam só para poder fazer parte daquela comunidade que tinha um pouco mais de facilidade com a vida, né? Então, para tentar aprender. E era feito esse trabalho. Né? Nós, até hoje, temos vestígio dessa civilização. Até hoje temos muito vestígio dela. A civilização em si foi designada, o conceito dela de ânimo, é uma civilização que neste planeta ela viveu 120 mil anos. Tá? Aí, nos primeiros 40 mil anos, foi a época de ouro. Foi a época da evolução do conhecimento, que a espiritualidade que foi ensinada, que foi tratada, né? Para dar a chance do povo melhorar. O povo aprender, ia para a terceira, e ele ia continuar evoluindo, ele ia continuar aprendendo, ele ia levar, ele ia refazer, entender. Mas esses conceitos errados de sorte, de querer dominar, de achar que é o melhor, eles achavam que ia dar uma quebrada. Foi essa chance que foi dada, que foi, muitos perceberam. Tanto que alguns perceberam, conseguiram, nesse período, desses 40 anos, conseguiram entrar em tudo e foram convidados para ir embora. E voltar para o planeta de origem. Alguns quiseram voltar e outros não. Outros ficaram. Por quê? Porque eles conseguiram entrar na linha de estabilidade e poderiam voltar e continuar. Foi aí que saiu a Esfinge, que todos estudam, falam. Mas foi um grande monumento que fizeram para de agradecimento da evolução que eles fizeram para agradecer e ensinar a evolução. Pé de águia, né, de pássaro, corpo de animal e cabeça de homem, a evolução. Né? Então é aí que vem. Claro que esses contextos foram se perdendo. Um pedaço na lava no Egito, um pedaço aqui na Estado da América e tudo mais. E eles tinham um poder, um parente, uma imaginação. Nossa civilização hoje tem 10 mil anos, claro, no geral. E olha o conhecimento que nós temos. Olha a evolução que nós já tivemos. Infelizmente, até bombardeou o que nós já deixamos. A radiação é fantástica para muita coisa do planeta para ajudar. Nós, sem radiação, nós não existiríamos. Se a gente for no lugar, existe radiação de fundo aqui para todos. E ela nos mantém, a radiação é importantíssima para manter as nossas células funcionando com o óbvio. Exército não, você fala só a radiação, né? Que existe no planeta. Então não precisa ter a radiação e vai ter. Mas nós já até aprendemos a energia nuclear. Usamos para o mal. Mas ela é importantíssima. Isso eu quero dizer. Então imagina, em 40 mil anos deles, o homem era atingido. Eles mexiam com energia pura. Eles conheciam energia. Quando a espiritualidade viu que eles não estavam mais bem, né, foi fechando. A chance nós demos. Nisso, ainda eles viveram mais 80 mil anos, aí começou, dominando, o planeta virou um caos. Mas teve tudo, até eles foram avisados que havia um problema seríssimo, eles tiveram um problema porque eles apertaram os seus vizinhos também, mexeram com a energia, destruíram, e tiveram problemas porque o planeta começou a ter toda aquela separação e feita para a configuração que nós temos hoje. Nós já tivemos, na realidade, 5 grandes alterações no planeta, tá? Não foi só aquela aberta, nós tivemos 5 grandes. E devemos ter mais um. Mas, então, o planeta, como um todo, ele também é vivo, ele funciona. Aí, voltando. Então, o último, depois da explosão, que ele salvou, teve a parte que já estava preparada para ter a alteração da geografia do planeta, né? Aí teve aí um dilúvio de água. Esse dilúvio de água, nós tivemos uma necessidade de 40 mil anos, mais ou menos, ficar tentando uma civilização forte. Quando teve o dilúvio e já a Atlântida já estava arrasada, cientistas, não cientistas mortos, tanto cientista aqui, eu falei, não existia mais de laboratório, eles tinham um conhecimento, mas eles já não tinham as ferramentas para fazer isso, né? Então, e ficaram. Aí você tem aí a civilização do Oriente, você tem a civilização do Ocidente, e você tem aqui a do Ocidente, que é a civilização das Américas. Nós aqui ficamos, quer dizer, vestígios daquele conhecimento de boca a boca, durante 40 mil anos, sobrou aí algumas pirâmides que eles estavam construindo, sobrou o Stonehenge, que eles fizeram, acho muito mal feito, uma cobra que eles queriam fazer lá, que era a maioria da nossa fonte de energia, tá? Aqui, energia. Colocava a energia, eles usavam a energia solar. Fantástico. Eu já vi. E tem as pirâmides no Egito, que eram prometidas. Né? Então, ela é mais velha do que fala, tá? Tem mais de 10 mil anos, mas tudo bem. Fala que está com 500 anos, não cresce lá. Tem mais velha que a gente. E fizeram, então tem toda uma. Algumas coisas que sobraram. Até eles encontraram, porque eles faziam até aviãozinho, que eu podia no Discovery, no Discovery, até aqui no Azteca, aqui na América. Era do sul mesmo, central, e eles acharam umas miniaturas de ouro de aviãozinho. E tinha, estava lá no museu, e eles acharam, e ainda bem que os espanhóis não queimaram, não derreteram, né, porque eles tinham tudo. E eles fizeram uma réplica disso, a estabilidade do avião é fantástica. Quer dizer, com certeza eles fizeram, porque foi indo, mostraram o desenho deles, também não tinha mais a tecnologia, mas ficou bastante. E nós, infelizmente, com tudo que nós apoiamos de Atlântico, nós continuamos sofrendo. Porque a gente continua fazendo o mesmo desafio. Aí o que a espiritualidade fez? Não deu certo. Bater da dura, quiseram ser cabeça duramente. Jogar o planeta nas trevas. O planeta nas trevas, o que vem a ser? Não foi deixado de atender, mas esses espíritos de escola não vieram por aproximadamente 40 mil anos. Então, aquelas poucas pessoas que ficaram em cada continente foram evoluindo por si só, né? Aprendendo, reaprendendo, sofrendo, porque perderam tudo de novo, tinham de procurar água, tinham de fazer seu alimento, tinham de descobrir as coisas, morar em cadernos, quer dizer, a civilização voltou a estar pra frente. Aí quando começou de novo, nós aqui começamos a subir, a subir, a subir. No, na Europa, muito frio, né? Uma bomba do inferno norte, então eles diminuíam, porque eles perceberam que a União faz a força, porque estava fazendo as pessoas limpas, para se proteger de frio, de animais. Na África, que derivem. Atentem a leões, aqueles que leões que ficam aqui na planície, ele não é africano, ele é europeu. Existe muito europeu. É porque ele foi do continente africano. A base dessa periferia linda, maravilhosa, é o Lúcio. Não sei por quê, mas é ele. Conheço a parte de biologia. E aí ele desejo. Então, todas essas histórias, né, deles, então eles foram perdendo todo aquele conhecimento que tinha ainda faltado nesse corpo de Atlântida. Todo esse conhecimento foi perdendo, foi caindo, foi deixando as pessoas já na terra não lembravam mais. Então ficou muito perdido. Alguns povos ficaram, como assim, os templos, né? Como os monges hoje, os estudiosos hoje que ficaram e tinham alguns papéis. Os escritos deles, que eles passavam por tradição oral, por conhecimento. Tanto isso ficou mais identificado no Oriente. E aí, só que esses estudiosos do Oriente começaram e foram passando. E, infelizmente, eles, na medida que eles voltavam à civilização, começou a crescer de novo, conceitos errados começaram a surgir. Eles tinham o conceito de reencarnação. No Oriente, tinha esse conceito. Só que eles me colocavam, agora até você pode vir em vaca, você pode vir em rato, em macaco. Gente, a evolução é bem clara. A esfinge até explica isso, do menor para o maior. Quando a gente está evoluindo, a gente não consegue voltar a ser um mar, ou ser um golfinho, ou ser uma barata. Não. A gente encarnou, a gente atingiu por evolução. Eu vou fazer um parênteses aí, bom. Quando a gente sai de Deus em espírito, tá? A gente está com uma centelha divina. A gente é uma luzinha. E aí a gente está lá. Os grandes pontos, eu não entendia isso, eu não conseguia entender. Eu adoro esses canais de TV que falam essas coisas. E sabe, eu assistindo um dia desses isso, me veio uma explicação que eu achei maravilhosa. O grande ponto da saída do Espírito, da luz divina de Deus para a matéria, ou seja, para a terra, para a carne aqui em universo, começar a fazer parte do universo, é através de um buraco negro. É através da energia, a energia divina ela te joga lá e aí você sai. Aí começa a evolução do Espírito. Então, dentro dessas milhares de constelações, tudo junto, aquela energia daquelas milhões de estrelas, é exatamente dali que você sai. Você sai para a vida, ou seja, para a tua evolução espiritual. Então, você saiu do espírito, da energia divina, e começou a caminhar sozinho, é uma explosão. A partir daí, você é uma luz divina. Essa luz lentamente vai se condensando. Gás, éter, gás, vapor, poeira cósmica. Vocês estão vendo que vocês estão lentamente se materializando. Muito lentamente. Isso é coisa de milhares, milhões de anos. Não sei o número. Não sei. Não me pergunte porque eu não posso dizer uma coisa para vocês. Milhões que vai lentamente se materializando. Aí você cai no planeta. No nosso, começamos a usar corpos simples, ou seja, no nosso planeta o corpo mais simples é o mineral, não é? O mineral. Aí vegetal, aí o animal. O animal é sempre do unocelular para, mesmo o vegetal também, para o pluricelular. Então, os corpos mais simples. Aí, a gente já está chegando na evolução. Estamos lá, macaquinho. Quando a gente chega nessa etapa, a gente já tem seis chakras. Mas nós vamos para o estado de ter sete chakras evoluídos principais. Certo? Então, as primeiras encarnações como homem, a gente não vai ter um ar. Nem o matemático, muito menos o apresentar o português. Pois.
A gente passa por todas as espécies,
não é? Não necessariamente. Por exemplo, insetos ou abelhas, essas coisas, você faz, você é a consciência coletiva.
Passa por
uma,
pode ser
feito
de formiga ou de abelha.
Exato. Pode ser, depende.
Tem
que aproveitar também botar aquilo. Exatamente. Você tem que aprender e pegar naquilo. A hora que você aprendeu e pegou aquilo, você vai para outra. Mas é totalmente quem te guia para isso é Deus. É os trabalhadores ligados. É toda a engrenagem dele. Você não tem livre-arbítrio. Aí você atinge um corpo de homem. Né? Ou no sábado, sete é o alto da nossa evolução na Terra. Sete chakras desenvolvidos. As primeiras encarnações nós vamos ser o quê? Nós não vamos saber falar. Nós não vamos começar a conseguir nos pôr direito falar. Muito menos raciocinar. Essas primeiras encarnações, elas são muito difíceis. Primeiro que eu falo, são 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 encarnações. Não é uma só. Tá? Nós achamos aqui há tempo atrás, os pigmeus, por exemplo, eles têm 70% da nossa massa cerebral. São homens. 70%. É nesse tipo de espírito, de corpo, que a gente, as primeiras encarnações humanas que nós temos, que a gente tem que começar a perder um pouco o instinto e usar o racional. Mas como a gente vai falar, aprenda a ser racional? Não existe isso. Isso é só convivência, convivência, convivência. Então, essas encarnações inteiras são assim. Muitas vezes a gente vê pessoas que chegam aqui a casa, fazendo a oração, que tem um coração de outro, mas elas não entendem. São espíritos novos. Eles não entendem. Mas ele já tem toda a boa vontade, que é o líder do que dele de vir. Eu vou dar um chute. China, eu vou é puxar o braço e segurar o máximo e cuidar o máximo que eu posso para que ele não seja pervertido. Seja errado, e mudar o conceito, ensinar errado. E é isso que acontece. Então, as primeiras encarnações, primeiras milhares de encarnações, é instinto. A partir daí que você começa a evoluir, evoluir, evoluir. Aí você vai aprender a falar, a se comunicar, a raciocinar, mas o raciocínio simples, né? O raciocínio muito simples. E aí vai continuando. Quando ele começa a ter um pouco mais de inteligência, que a inteligência ele já tem, mas ao usar, aprender a se comunicar com ela, aí que ele vai crescendo.
A gente pode chamar essa frase que eu estou falando de consciência?
Sim, ele já é uma pré-consciência. Mas já é um espírito de sete chakras desenvolvidos. Só que agora tem que aprender a usar isso. Tá? Mas é importante a gente entender isso. Aí voltando agora, vamos voltar lá para o porquê que eu falei sobre isso. Porque a gente foi lá para a Índia e falaram que volta uma carta. Como eu posso voltar mais rápido depois de toda essa evolução que eu fiz? Ah, mas você errou, você tem um karma? Não, não dá. Se eu tenho um karma, e tem, cada um tem o seu, eu vou ter um câncer. Eu vou ter uma cadeira de roda. Se eu tenho de não usar minha inteligência porque eu usei errado, eu vou ter um problema, uma paralisia cerebral. Vou ter dificuldade para falar, para me locomover, dependendo do caso, da situação. Né? E aí, o que acontece? Para o espírito, não tem coisa pior. Um espírito inteligente, que já tem, que já viveu, que já tem a consciência. Usar um corpo com dificuldade. Porque esse espírito que tem um cargo de resgatar, ele não é que nem nós que ficamos passando assim para fora. Ah, eu estou dormindo, eu vou passear. Esse espírito tem uma paralisia cerebral, ou ele fica preso no corpo. O máximo que ele consegue é uns 3, 4 metros só, mais nada. Então caminha, ele está amarrado no corpo.
Ele não trabalha à noite, não.
Ele não tem condições de trabalhar. Ele é extremamente deturpado. Entendeu? É um espírito que veio de uma zona de subgrossa, está fora da realidade, os conceitos dele estão errados, então se você der essa liberdade para ele sair para um lugar, ele não vai fazer nada junto. Ou ele vai lugar atrás de um, vai tentar influenciar negativamente, e outro, a gente não pode esquecer nem os seres específicos. Né? Pedrinho de chumbo, caixa. Ainda para ele, ele quer sair, mas para ele é uma bênção não ir no buraco que ele está. E a gente vê situações que até de pais amorosos que conseguem mudar esse sentimento e quebrar isso do espírito. Quando ele desencarna, vai para um lugar melhor. A gente vê isso. Então, esses espíritos ficam presos no corpo. Não tem coisa pior. Agora, você imagina, eles ficam venerando uma vaca achando que um parente querido desfrutou com uma vaca. Olha que conceito deturpado. E como pode uma civilização tão antiga, com tantos conhecimentos, me fazer uma coisa dessa?
Para os animais têm espírito?
Então, é a evolução. Você já foi, não? Tá? Quando nós saímos para o país da evolução, a gente vai encarnando e desencarnando. Então a gente já foi cachorro, já foi gato, já foi macaco, já foi golfinho, peixe, barato, uma flor, uma planta. E para cada etapa é a evolução, para você ir aprendendo tudo. Até e vai desenvolvendo chakras, até chegar nos 7 chakras cai um homem. Corpo de homem ou mulher. Então, os animais, eles têm espírito, sim. Eles não têm... A gente não tem de colocar animal como gente. Não é. Mas a gente tem de respeitar e tem de cuidar deles, porque são espíritos em evolução. E também podem ir, por exemplo, no nosso lar tem, ou na vida além do véu, na vida do mundo invisível, tem pessoas e está cheio de animais em volta. Esses espíritos, além dos espíritos, só que não tem maldade, não tem malícia, desencarnam com algumas pessoas, eles ficam, eles têm vibração, eles ficam juntos com os entes queridos.
O cachorro, ele tem carne, ele pode ficar lá no nosso lado,
sim, espírito? Às vezes até pode, mas é... Normalmente ele vai para o caminho dele. Normalmente ele encarna e desencarna. Encarna e desencarna.
Ele está necessitado de evolução.
É, de evolução. Normalmente eles têm o nível deles, mas eles têm. Não é assim dentro da nossa evolução, dentro dos nossos patamares. Porque o nosso patamar é ter específico por merecimento por ter consciência. Eles ainda não têm essa consciência, eles são totalmente guiados por Deus. Né? Então eles normalmente encaixam facilmente.
E o problema de nós gosta
tanto que eles não é para a família. Não é para o animal. É para a família, quando o animal sofre tanto.
Não vamos dar a boca. O que acontece na gente no dia a dia, né? Quando eu estava ouvindo, não é? E daí, eu sempre me disse, eu senti como se ele estivesse muito confortável. Eu estava com a vontade de abraçar, comigo, né? Saber o que era que eu estava fazendo.
Não, eu não sei. Pode ser um jeito, quando eu estava pensando, que ele queria se mudar.
Pode, não tem problema.
Tá, mas a gente não tem de ver assim, Você acha que ele sofre. Esse é um conceito, uma visão humana.
É, nós abandonamos o catarro, nós precisamos lá, e nós precisamos sofrimento.
É um conceito humano. Você já viu lá dentro da selva os animais como eles estão? Um matando o outro, e é a lei natural da evolução. Entendeu?
Quando eu sei que tem o homem, é diferente.
É, eu concordo, mas aí é o homem.
Aí é a lei da sobrevivência, a cadeia alimentar.
Sim, mas aí é um homem que não tem de bater. Agora ele tem de lá se aprender, porque ele está aprendizado dele, para a evolução dele. Aprender a procurar seu alimento, aprender, então ele tem algumas etapas. Eu não sou engenheiro de carro, mas para saber. Se ele está passando por essa etapa, eu não sou um engenheiro de carro. E com certeza ele não sofre. Ele tem. É diferente. É. Esse tipo de sentimento de sofrimento é nosso. Humano. Eu não tenho essa consciência.
Que aquilo é um sofrimento.
É.
Aquilo é
sofrimento. De uma doença, de uma dor, de um mal-estar. É um sofrimento físico, né?
É. É, tem uma dor física.
Ele tem um sofrimento emocional.
Não, não é um sofrimento emocional.
É,
eu
fico. É que, de repente, esse sofrimento físico faz com que a gente uma vida no meio da selva brigando com os leões, entendeu?
A gente não sabe.
Então, cada um tem a sua forma de passar.
Mas é só uma coisa, a gente vê, lembra uma vez que...
Com essa bala, né?
Não tem pessoal, não tem como
não. Quando a gente sai lá, né, aí lá, veio pra lá, a gente vem em paz, né? Quando a gente, eu penso aí, fica quando vira, quando vira a evolução do animal ou do ser humano?
Peraí.
Como é? Então, individual e individual. Hã? Individual e individual. Individualização da alma.
Sim.
A gente vê de Deus, certo?
Sim.
Quando eu buraco negro, uma energia é o que eu falo. É uma energia tão grande quanto um buraco negro, mas por volta uma estrela. É por ali que está, que a gente começa. Um negócio muito fantástico.
Não, então, mas eu lembro, lembra?
Uma vez eu tinha que eu senti uma árvore. Que até falou, eu não sei se eu entendi direito. Mas como é que tinha um monte de gente naquela árvore? Não era uma espírito.
Uma consciência coletiva.
É uma consciência coletiva. Depois que vai
consciência coletiva porque você cuida. Você decide se você está lá numa ou árvore ou duas lá, se você está. Vocês estão ali. E é cuidado por um grupo. A consciência coletiva. Só que você não vai ser você e outro dividir a mesma árvore. Mesma coisa, você como espírito não é uma barata. Mas é aquele grupo de baratas é uma consciência coletiva. Você faz uma família única. Da abelha, desde a abelha rainha, todos os trabalhadores, é um espírito trabalhador.
Ah, tá. Ele está
falando de uma barata. Você não matou toda ele. Você está ajudando a evoluir. Tem que ser. Desse tamanho, eu já começo a gritar, né? Lá na feira. Ai, meu bicho! Mas eu tinha um panaca pior do que eu lá, imagina. Então eu, a mais velha, tive de lá com o guardanapinho pegando. Eu chorei, pedi desculpa e fui, peguei os dois e joguei no lixo. Então podia
fazer. Não, mas é só mais caro.
Não, não, mas era um.
Na realidade, o que que está? Veja, espírito velho, espírito novo.
Em grosso modo, falar assim, os adamitas e as ligas. Entendeu? Os que estão lá, que vieram por evolução do planeta, então os evitas serão os outros profetas. Nós todos somos os seres da maçã.
De onde saiu a história da maçã?
Bom, é uma parte esotérica. Jetro, e quando Jetro era um grande estudioso, ele conhecia tanto o Oriente como o Ocidente na época do Egito, tá? Ele tinha todo o conhecimento espiritual. E a serpente, a maçã, que era a fruta, são pontos de evolução espiritual. A serpente, nós dizemos como se ela é o conhecimento. E a maçã, o conhecimento dentro de você. Só que o que, que aconteceu? Moisés teve todo, primeiro que ele estudou nas escolas esotéricas do Egito. Ele era filho de uma rainha, né? Então, melhor escola ele teve. Jetro tinha todo o conhecimento espiritual do Oriente, que foi o sonho dele, tá? Quando ele partiu para a jornada dele, que ele teve esse chamamento, e ele foi para a jornada dele, ele foi para o meio do deserto, conheceu Jetro e ficou lá alguns anos estudando. Quando ele começou a escrever o Pesadelo, que são os primeiros livros, ele escreveu um conhecimento esotérico extremamente profundo. Por quê? Porque a gente tem a língua falada, que é isso que eu estou falando aqui. A língua escrita, que é um pouquinho melhor que eu escrevi aqui no papel. E a língua espiritual esotérica de conhecimento é uma língua mais cifrada, que é por conceitos. Por isso que o ideograma japonês, chinês, é conceito, imagem, né?
Aquele negócio acabado aqui, que fica olhando aqui para ver, hein?
É assim, é uma pontinha do que bem visual, né? Tá? Então, aí ele escreveu tudo isso com conhecimento esotérico. O que Moisés escreveu? Na realidade, ele estava escrevendo os livros que eram toda a base. Ele ensinou, ele tinha todo esse conhecimento que eu estou falando ali, que a época, na época era fechada. Então ele passou todos esses conhecimentos de cada significado. Só que aí ele falou da grande raça adamita, da bebida, que eles escreviam isso. E aí explicou o conhecimento da Atlântida, o conhecimento todo que eles tinham, eles adquiriram o conhecimento e se explodiram, né, se destruíram, e ele mostrou e colocou todo esse conhecimento, toda essa história, toda essa parte que era de evolução, de ligação, conhecimento divino para o conhecimento material, né, espiritual para o material, e aí os cinco primeiros livros que ele escreveu, tanto que no último, no quinto livro, a parte fala assim, se você for assim um quadro ou um diretor de cinema, ficaria maravilhoso. Moisés parado num monte lá, olhando e descrevendo a sua própria morte. Ele descreveu a sua própria morte. Ele escreveu no final do Caminho do Deserto, o quinto livro. E ele, por não ter aceito, que ele discordou e achou que quando Deus mandou ele levantar o cajado de 7 nós, que já são os 7 graus de iniciação, que mandou levantar para abrir o mar, e ele falou, isso não vai acontecer, ele não acreditou. E então ele falou, mas isso não vai acontecer. Ele falou, acredite, confie, pense. Só que não adianta, se ele não acreditava, não havia. Entende? Tem toda uma história. Então, tem todo um trabalho dele. Então, precisa do médico, né? Ele acreditou, abriu, o povo passou. Então, por causa disso, dessa descrença dele, ele não teve o merecimento de pisar na terra prometida. Então, ele ficava no deserto. E ele passou casa do irmão dele e o irmão foi. E aí eles continuaram, deixou preparar cada aliança, os mandamentos estavam lá dentro, os cinco primeiros livros escritos estavam lá dentro. Aí o nosso amigo Saul, o rei de Israel, e até está escrito aqui, tomado por demônios, queimou os cinco primeiros livros. Ele foi lá na arca e queimou os cinco livros. Durante 350 anos, esses livros foram falados de boca em boca pelos sabios da época, os sábios da época, né? Falados, contados, né? Ficavam sentados em rodinhas e iam contando a história. Então, todo aquele conhecimento profundo e esotérico que Moisés escreveu, que ele tinha tido toda essa base, toda essa iniciação, se transformou na história da Kadoshim. Tanto que quando ele fala da evolução, de que como começou, no começo não era nada, não sei o quê, as sete grandes eras viraram sete dias. Né? Não dá. E a evolução foi colocada no casalzinho, porque Moisés, quando teve lá o dilúvio, a água de Noé, foi um casalzinho de cada um lá dentro. Não que teve Noé, não teve a água dele, mas não é. É por evolução, não é por criação. Porque é toda aquela história, os passos da época, eles falando, contando a história do jeito que eles entendiam e não do jeito que é. Aí quando Salomão, 350 anos depois, mandou Moisés, mandou os escribas, que eram os religiosos da época, reescreveram o que era tudo filosófico, todo com conhecimento esotérico, esotérico não no sentido negativo, mas de profundo que era, virou Adão e Eva, as sete grandes eras, sete dias, Deus criou a mulher da costela, essa outra parte muito interessante da costela de o homem e a mulher, né? Porque na realidade é assim. O homem é o peso, é o conhecimento, é a força. A mulher é o coração e a mente. Então eles juntos, unidos, ela é a costela, ela dá sustentação para ele. União dos dois. E graças a essa alteração que teve, a mulher até hoje ela é submissa, ela é apanha, ela sofre e teve essas religiões fazendo essas barbaridades. Deu para entender?
Mas, obrigada. Eu estava lendo um artigo sobre a Chia Paraíba e foi encontrada na caverna com as pinturas rupestres, né? E falando que essas pinturas elas são muito antigas e o Brasil, eles falaram que o Brasil tinha sido descoberto muito antes de foi falado de 1500. Eu queria saber exatamente
o que você falou. Não, na realidade não é isso. Entenda uma coisa, a capital de Atlântida era aqui em São Paulo, em São Miguel Paulista. Mais antigo do que isso, encontraram o rosto de uma mulher, se lembra que fizeram a chibada, que é Lúcia, né? Lúcia, que fizeram, é uma negra. Ela é uma negra e com 15, 20 mil anos de idade no Brasil. Como negro no Brasil indígena? Claro, nós, atlantes, éramos todos pardos. Nós não éramos branquinhos. Branquinhos depois fomos quando fomos para lá. Que aí era do gelo, que aí nós fomos para lá. Os japoneses que pegaram já de Hagaon e enxergaram lá do outro lado. E aí foi, os negros ficaram na África. Mas nós éramos todos bem pardos, café com leite mesmo, tá? Bem parecido com o que viram, quer dizer, só que eles viram o pé, não sabem ficar como, né? Não sabem ficar como.
E a tendência é a gente voltar a acertar.
É, porque nós agora nos unimos, né? Todo mundo, casa, a tendência é essa.
A tendência
é
o quê?
É todo mundo ser da mesma cor, sabe, né? Não vai ter nem muito branco, né? Vai ser uma cor de chocolate lá, um café com leite. Né? Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Não,
eu acho que
é
isso.
Eu falei demais, eu não sei se eu falei com outro.
Não, eu acho que é isso.
quanto a
depois, quando a gente for passar pela história, né?
Sim, eu vou entrar mais no texto, uma palestra só de Atlântico, porque tem, Atlântico tem toda uma parte de medicina, né? Que a gente usa muito aqui, que a gente fala do outro, porque é professor lá de medicina que ensinava a fazer esse conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje de agricultura não é nem um centésimo de todo o conhecimento que eles tinham. Eles usavam de umas salas maravilhosas, todas de cristal, que era para harmonizar. Mas primeiro você tinha de ir lá para harmonizar, a sua parte física errada era a mente. A hora que você conseguia compreender o seu erro, aí você ia para a cura. Aí a cura era rápida. A harmonização, né? Então, porque a doença, ela, normalmente ela não começa no corpo, ela começa no espírito. Aí depois ela vem para o corpo.
Ela
tem que estudar para melhorar. Então essa parte. E depois aí a gente vai falar sobre todos os significados, né? Que eu quero.
Ah, já falo.
Daquele. É,
porque eu entendo, eu não sei, não consigo ler.
Não, primeiro, eu não vou falar, mas eu não vou ir muito atrás dele, eu uso muito mais a minha intuição.
Com certeza.
Tá?
Então, melhor, né?
Tá, mas a gente vai falar dele e aí eu vou me dedicar bem a Jesus e a Moisés. Pra mim, são os grandes iniciados.
Não sei se eu estou me adiantando, mas o que vai acontecer com a civilização humana? A energia quase.
É que muita gente não vai acabar. Isso eu te garanto. Tá? Vai acabar daqui milhares de anos, não é agora. Como é normal todas as constelações nascerem, viverem e morrerem, né? Isso é normal. Aí vai acabar o nosso planeta quando o Sol virar uma supernova, não é outro jeito. Mas vai ser uma grande mudança. Que na realidade, se vocês lerem a Bíblia do Apocalipse, já tem lá. Claro que o Apocalipse ele está meio foi adulterado também. Mas se você parar para pensar, nós já estamos vendo uma época de extremas mudanças e coisas negativas. A gente vê histórias, sempre teve problema, sempre teve assalto, assassinato, tá? Você que não tem. Sempre já teve vários tsunamis, vários terremotos, mas o nível de coisas que está acontecendo aqui, o espaço é muito maior. Né? Aqui, o espaço é sempre menor, então está acontecendo num espaço coisas muito maiores. Então é um assalto, um terremoto, uma usina nuclear, um tsunami, vem tudo junto. Né? E vocês perceberem quantos com vítimas agora no planeta. Uma que o planeta está mais populoso. Então tem mais lugares, antes a probabilidade de acontecer, a galera zero, agora é difícil.
Vai
qualquer
lugar, mas milhões, né?
Porque tem tanta gente. E a gente está sabendo que isso já, até os dentistas, eu não estou falando só como médico, mas até os dentistas, que eles chamam até de Yuan, né? O grande terremoto de Los Angeles, quando acontecer, você vai ser razoador, que é mais de 10. E a gente vê que as placas lá já estão acumulando energia. Né? Então, a região norte do planeta vai ter muitos problemas. Vão acontecer muitas coisas, muitas. A região sul vai ser um pouco menos, mas como o norte vai estar com tanto problema, as consequências vêm tudo para cá. A radiação vem para cá.
A população de lá para cá também, né?
A parte de sobrar
não vai crescer.
Só que, para que eu falei antes, a radiação ela é fantástica. A princípio, o planeta vai ter de mudar. Nós temos de mudar a nossa configuração. Para o planeta acontecer, nós temos de ficar mais etéreo. Para ficar mais etéreo, nós vamos ter de mudar a nossa cara. Nós já perdemos cabelos, pelos pelo corpo, sobraram só os cabelos. Nós vamos mudar mais um pouco. E nós vamos mudar graças à radiação. A radiação que vai acontecer no planeta um monte de coisa, essa radiação que nós vamos perder cabeça, muitas crianças vão nascer monstrengas. Mas aí é aquelas encarnações que é ou vai ficar ou vai para o outro planeta. Né?
sobre como diante de uma nova era.
Exatamente. Então, mas essa mudança
já levou 5 mil anos para
acontecer, acontecendo assim até dar uma estabilizada. Porque vão ter muitos problemas. Muitos, muitos, muitos problemas. Vão ter problemas esse ano que vem, vão. Muito. Vai ter muito acidente. Vai acabar? Não. Mas nós vamos perder um pouco da sociedade como nós a conhecemos hoje. E nós vamos ter de tomar muito cuidado, porque a radiação vai contaminar a água. Para aqueles que tiverem uma boa ligação com a espiritualidade, vão tomar radiada ou em cores, não vai fazer nada. Para os outros vai ser letal. Então a gente sempre vai ter que ligar isso. Mas vai ser muito importante, porque aí o nosso corpo vai mudar, vai estar mais adequado ao espírito que a gente precisa. O corpo melhor trabalhado para o espírito se comunicar. Vai melhorar nossa mente, porque nós não usamos nada da nossa capacidade intelectual. Vai melhorar a capacidade intelectual, o pensamento, a vibração, nós vamos abrir outros canais de ligação com outras pessoas. Então, e essa vai ser essa mudança sim.
Tá. Tem outro chakra na gente? Não.
Não,
são
sete. Acho que nós
temos. Não tem nada a ver, já outra coisa.
Não, outra sensibilidade.
Se amplia, né? Mas a gente está.
Você não usa o chakra total.
Não,
usa
nada. Mas a gente está. Se alguém sente mudança, por alimentação, que vocês falam tanto. Eu não cuido. Tem que falar a verdade, né? Porque a gente
não tinha isso, por isso eu como fala. Pois é, só que já
falei, é difícil ligar. Não, enquanto ainda não está fácil. Mas eu sinto que já você vai continuando, que quando eu como alguma coisa, eu sei que eu nem deveria ter comido. Aquilo lá, de alguma maneira, o corpo já está, parece que a minha já está
mudando. Então a gente está aí.
Então, e é interessante, porque eu me sinto mais aliviada. E eu sinto essas coisas, sabe, visto de energia, são muito bonita. E tem comida que não adianta, às vezes se eu não, ela se não come. Isso é uma tipo de proteção que a gente tem também, né, Maria? Uma ligação
mesmo.
Eu acho que é uma coisa errada. A gente já consegue fazer aqui o curso da Mara e um curso de culinária. E aí as pessoas, a gente como um freezer, a gente nem encontra a comida congelada de boa qualidade aqui, né? Mas aqui é um pouco mais do que tem esse ponto, né? Mara, menina, tem uma questão que a gente depois tenha saído da Deus, com certeza divina, e vai, tem vapor,
gás, poeira cósmica.
Mas aí depois você vai para cá no espírito, não é para a terra.
Não! Então, nós temos sete células, sete céus inferiores e sete céus superiores. Cada céu é dividido de sete partes. Cada parte, sete partes. Sete. Então, porque um espírito, ele não consegue estar na terceira faixa do terceiro céu e mudar para a oitava faixa. Não existe isso. Você vai para outra,
isso quando ele vai
ganhar. É, vai ganhar. Só aprendendo, evoluindo, estudando.
Ele vai crescer subindo.
Exato. E aí, o sétimo céu é a faixa mais alta. A partir daí, o oitavo céu, não existe, já é o intermundo, já é uma zona de cristificação. O espírito que está chegando, que já está nessa zona, está mudando, porque também a mudança não acontece assim, hoje eu estou aqui e amanhã eu estou aqui. Eu vou indo devagarinho. Que está nessa zona, que já está indo, é o João Evangelista, que já está atingindo o grau Cristo. Seguido de perto, de Maria e Lucas, né? Que é o doutor de Evangelista, né? Seguido de perto deles, que já estão indo também para essa evolução. Então, o planeta, todos os planetas, eles têm todos os céus maravilhosos e todos os céus frecosos. 7, 8, depende da constituição do planeta. Já está sendo feito dois planetas que vão receber os que não estão preparados para a mudança, né? Que vai ter os fora daqui, que é o que vai acontecer a nível espiritual, né? Então, espíritos que não estão preparados para cá, como não estavam em Capela e vieram para cá, daqui vão para o outro planeta. Para esses dois planetas, numa outra constelação dentro da... Vai ser 10 vezes na mesma galáxia. É Via Láctea mesmo. Mas, longe. Já não estamos daqui. Então, esses dois planetas vão receber, que já estão, alguns já estão indo, né? Que se recandidaram, alguns já foram levados. Mas aí o grosso mesmo vai numa explosão, nos problemas que vamos ter aqui no planeta, nos próximos tempos. Então, isso quando acontecer, eles vão para lá, vai ter a perda do paraíso, tudo. E os que ficarem aqui vão ter problemas seríssimos até conseguir resolver a situação. Não vai ter fácil também, e até depois voltar no ninho. Já está tudo pronto, todos os céus já estão prontos.
Os levitas, como se fossem os levitas.
Não, os levitas e os trabalhadores espirituais que já estão lá, né? Já está lá, aqui vai ser a chefe das regiões, já estão todos lá. Vamos parar para pensar. Nós, filhos de Deus, somos extremamente adaptáveis. É um negócio fantástico. Nós somos muito adaptáveis. Mas desde que a gente nasce aqui. Agora, eu aqui, tenho toda a minha tranquilidade, ligo minha TV, um rádio, pego o carro, não sei o quê. De repente eu não tenho mais gasolina, não tenho mais energia elétrica, eu não sei como vai acontecer. Não tenho mais. Para mim vai ser terrível. A espiritualidade que está colocou já há uns 30 anos atrás, jogou muito espírito, extremamente, 30 não, até 50, tem jogado espíritos extremamente problemáticos, ligados com a justiça divina, assim, que não aceitam, que tem um íntimo deles, um negócio de ladrão, de assassino. E tanto
E a gente vê o que aconteceu na favela, com a droga, a violência, tudo. Mas esses espíritos vieram para ter uma chance de evoluir. Eles poderiam ir para o lado do crime, como poderiam tentar aprender e evoluir. Mas a grande maioria não aceitou a evolução. Como todo bom espírito que se diz inteligente é teimoso.
Mas foi o que aconteceu mais ou menos lá no seu terreno da China, que muito, foi uma devastação enorme, porque os espíritos, a maioria dos espíritos que estão encarnados lá, eles também não fizeram nada para merecer a comunidade. Né? Teve muita.
Não, mas não só lá, é como todos os lugares.
Não, então, mas principalmente lá, né?
Olha os nossos traficantes, olha o Rio de Janeiro, olha essa favela.
É.
Não, ainda aqueles que pensam só em trabalho estão tentando fazer alguma coisa produtiva.
É uma energia produtiva.
É uma energia produtiva.
É, mas é que normalmente quem pensa muito em trabalho não
tem tempo.
Não tem tempo material.
Agora, aqueles que receberam muito dinheiro e só vivem nessas festas e não pensam em, só pensam em gastar, realmente esse é uma. Assim, é bem pior. É uma escala.
O Rio de Janeiro vai acabar?
Você lembra aquele mapa que a gente viu uma vez lá na velha que a gente viu? Eu nunca vou esquecer dessa cena lá no São Francisco, quando você estava dando. E quando a gente viu, que eu vi todo mundo de macacão na costa, assim, não tinha mais a costa do Brasil, não tinha norte, não tinha, não tinha Brasil. Mas a costa era uma falésia.
É.
A gente foi protegendo, assim, como se fosse.
Então, quando aquela.
Quando aquela. Mãe não sei o que lá.
Que é uma coisa que
a gente. O problema é que a gente cobrava por isso.
Não é que não é.
Então, o que ela falou do negócio lá. Realmente, eu vejo. A praia vai ficar pertinho pra gente andar.
Mas eu vejo.
Mas era um pouco de mundo que ela usava o dom, porque uma coisa para a justiça divina é isso, né? Os dons vendidos de soldados de graça, e de graça tem que ser distribuído. Eu não posso viver minha profissão de dente. Isso não existe.
Mas é um pouco
de tudo, não é? Madame Mara, não.
Literalmente, né, de Cunha da Ouro, um monte de coisa. Eu também tenho um lugar assim, um palácio, que eu queria isso pra então ninguém vai, tá super bem, então.
E os negros que andam ali,
gente, pra mim isso não é livro escrito.
Tá. Romance.
Romance que fala que tem uma pessoa desencarnada, é a única, essa é só a coisa que fala. Pra mim, o livro escrito tem que ter conteúdo. Tem que ter ensinamento espiritual. Esse negócio, romance no céu. Gente, pelo amor de Deus. Não existe isso. Tá, você encarnado. Aqui nós precisamos ter isso para a união, para gerar amor. O amor gera uma fruto, gera uma energia e você consegue, através do amor, vencer o ódio e vir no planeta. Mas do outro lado, tem homem ou mulher. É espírito. E são todos irmãos e todos têm que se amar. Se a gente ainda vai para um lugar um terceiro céu, que a gente tem que ficar batendo na porta, tem que ficar batendo não sei quanto para ter uma casinha lá. Coitado desse espírito, gente. Coitado desse espírito. Tudo bem, a grande maioria não consegue chegar nem no nosso lar, que eu estou falando desse nível de nosso lar. Quem mais na vida, no quarto céu, ou quinto, que já tem quase mais construções. Porque quanto melhor é a vibração espiritual, mesmo coisa assim, você quando desencarna, você não vive de amor, você não precisa comer aguinha, não precisa de nada, não precisa de roupa, tem nada. Você
vai trabalhar no nosso lar, tem falando coisa de casal lá aqui no...
Mas é por isso, lá a gente é muito mais, é uma terra melhoradinha, mas é muito pouco.
É, a gente está num ciclo de encarnação e... Até que céu a gente evolui que a gente não precisa mais encarnar?
Não tem.
O trabalhador é
já brincando. Mas enquanto você não é Cristo, tem casa, desencarna, tem criação, tem aprendizado, tem
dano. A gente não aprende encarando.
A gente aprende dos dois lados. Só que para mostrar que realmente está dentro de você, que está cravado aquele conhecimento, você tem de vir para cá, tem de vir aprender de si mesmo,
convidar
de. Então falava na segunda parte desse século. Ele vai ser filho de Maria do mesmo jeito, da mesma, que era a mãe dele, e do Bezerra, né? Os pais deles vão ter. E é depois da catástrofe que vai acontecer no planeta. Porque aí, hoje, a gente a espiritualidade nos deu os livros, nos deu os conhecimentos, a gente tem esse conhecimento, sabe, que é sagrado. Está aí nas bibliotecas, está na internet, não lê quem não quer, e a grande maioria não quer. Na hora que tiver o problema todo, o planeta, a falta de tudo, o sofrimento, eles vão começar a procurar alguma coisa. A religião católica vai cair.
Exatamente.
Está caindo bem. Infelizmente tem um bando de fanáticos evangélicos que é complicadíssimo. E os últimos a cair são os evangélicos, são os fanáticos religiosos, árabes e judeus. E aí vem para isso vem Jesus. Ele vem para recolocar essas coisas nos lugares dos conhecimentos. Vamos ver se é isso. Com o sofrimento as pessoas vão querer. Porque precisa de um espírito justificado que já tem todas essas marcas bem fincadas dentro dele, que ele não se deixa levar. Porque a Terra é muito negativa. E o melhor que o espírito seja, por maior, por mais consciência que ele tem, ele pode ser levado. Gente, eu vejo essas histórias, ó, esse saibaba aí, espírito lindo. Tudo bem, ele pode ficar maravilhoso ficar na mídia na exposição, mas fazendo um trabalho grande. Ficou na mídia na exposição, saiu com louvores da casa. Madre Teresa de Calcutá saiu com louvores da casa. Mas por quê? Porque você recebe com bem, que você tem um espírito. Você já tem aquela ideia ilibada do conhecimento e da responsabilidade que não alterou. Ele não devia ter alterado, alterou.
Quem mais?
Saibaba, esses 12 indianos.
Maga, eu escutei aqui, então vamos te falar, que é bem final do século. Para você, você fala, você fala que você está certo. Aí veio de 9999, acho que veio bem, então está doente. Agora, desculpa aquela hora que a gente estava falando, até eu sei que vai, é meio absurdo. Para quê? Por que a gente teve que sair de lá para fazer todo esse caminho e voltar? Qual que é o seu nome de Deus?
Já era triste, né?
Não tem explicação
de Deus.
Porque Deus, peraí. Porque Deus é um moto contínuo. O que, que é um moto contínuo? É um motor que não para.
Quer dizer que a gente sabe.
Enquanto tiver isso, o planeta. Vocês entendem que o universo é um por si só. Só existe se tem espírito. Se ele parar de produzir espíritos, o universo vai acabar.
Não tem sentido.
Não tem sentido, entendeu? O sentido é ele gera filhos novos para continuação do universo e para continuação da evolução. Essa parte do universo que nós conhecemos, que é o universo composto de vários universos, né? Esse que nós estamos agora está em crescimento. Enquanto ele está crescendo, os outros estão diminuindo. A hora que os outros ficarem pequenininho apertados, porque não aguentava até a explosão, o Big Bang deles, aí nós começamos a diminuir. Aí acabou o nosso, se cresce o outro, aí vai.
Essa é um pouco mais
difícil.
E aí, crucificado naqueles outros, mas eles vão ajudar esses outros. Por isso que a gente se reunita, depois de ajudar em outros que estão se formando, é isso?
Exato,
é eterno.
Quando eu olhava no grupo dos seus olhos, falava que ia voltar na terra do tempo dos seus filhos, eu fiquei pensando que era o próprio seus olhos.
Não.
Ele voltou, seus olhos. Não, não, mas quando o Kardec falou que ia voltar na terra do Cruzeiro do Sul, eu estou
cansado.
Que
encarnou
com o seu Exato, agora vem Jesus. Que na realidade, pela história que vinha, ia ser no México. Ia ser tudo bigodão, gente. Mas não vai ser mais, não dá. Ele se perdeu.
E vai ser a terra do Cruzeiro do Sul também?
Vai ser a terra do Cruzeiro do Sul.
México, se perdeu.
Chico Xavier, Dante Alighieri.
E outros santos.
E outros escritores santos. Dante Alighieri.
E esse Oswaldo foi Pitágoras também?
Pitágoras, 35 vidas.
O Pitágoras
também foi sair daqui. Grande encarnações.
Pitágoras,
Enoque, Voltaire.
Quando eu vi, o único Pitágoras que eu senti a iniciação que ele faz é Bárbara.
Gente, olha, essa última partezinha a gente falou de coisas, depois vocês leem. Eu só vou ler os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. As leis de Deus são perfeitas.
Não
desejarás o que é do seu próximo. As leis de Deus são perfeitas, gente. Né? E existe aquilo, o que se faz, o que se paga. Não tem jeito. Se a gente faz o bem, a gente recebe uma paga positiva. Se a gente faz o mal, a gente recebe uma paga negativa. Mas não é porque eu vou fazer o bem que eu quero receber a paga, quero que todos saibam. Olha, eu estou fazendo bem. Aí eu não estou recebendo paga nenhuma, porque eu já recebi as glórias, entendeu? Então, na realidade, a gente tem que ter o que existe, tá? Consciência é a palavra-chave fundamental. E se a gente tem, na dúvida, pare e pense. se ligue com Deus e peça em inspiração, intuição, que vocês vão receber. É importantíssimo isso. E a palavra que eu volto numa outra encarnação falou, um bom discípulo espera produzir. Então nós temos que produzir sempre.
Mas tem que precisar de
ser. Não ficar esperando muito
de gente ficar. Mas é, né?
É. Tá bom? Gente, pergunta? Mais alguma?
Mas,
oi?
Você falou, por exemplo, de o Cristo de se estruturar, digamos assim, para comer voltar, né? Ele é forte. Isso acontece também, acho que com todo mundo, para determinadas questões que
você
tem. Acho que a energia do mundo é tão negativa que às vezes você não consegue fazer sua missão ou se desenvolver também.
Sim, como é verdade. Inclusive, por exemplo, um cientista, quando ele vem para cá, ele já estudou lá do outro lado, tudo que ele tinha de estudar para vir para cá. Uma pessoa, você vem para cá para fazer a sua missão. A sua missão, se você tem consciência, você vai ajudar a construir o ambiente para a sua missão. Nós chamamos de engenheiros do karma. Então, existem espíritos que lá ficam, junto com você que está com consciência, vão preparando a sua encarnação. Olha, você tem que se preparar isso, naquilo, você tem que estudar isso. Então, se você já tem consciência, já vem de um lugar com consciência, se você é um positivo, você já vai estudar, vai se preparar. Einstein ficou um tempão lá, fazendo tudo que ele tinha, e agora ele vai voltar para passar energia limpa. Ele já está estudando lá para tirar todos os efeitos nocivos da radiação. Então, tudo é feito do outro lado, vem aqui tudo marcadinho. Para nós, é falar assim, não, ele aconteceu ou não, mas a gente não pode esquecer que para Deus é o eterno presente. Nós não. Mas Deus sabe muito bem que nós vamos fazer na vida inteira, sabe quando eu vou desencarnar, quando eu vou encarnar de novo, se eu vou acertar, se eu não vou errar. Entendeu? Por quê? Porque para ele não existe passado ou futuro, ele é o eterno presente. Mas a gente não pode esquecer. Depende de cada um de nós, da nossa boa vontade, da nossa vontade de evoluir e nos ligarmos sempre a Deus, mente e coração. E é sempre bom estudar, gente. Estudar, ler bons livros espirituais. Não esses livros que você está falando aí, que realmente vai ver, eu sei. E realmente, livros que te dão conceito, que te dão conteúdo. Né? Ah, só uma coisa. Quando Moisés é o filósofo, e é o Allan Kardec, o mesmo espírito. Kardec escreveu a Gênesis de novo. Como a Gênesis foi toda adulterada, Kardec escreveu a Gênesis. Leiam, a gente tem aqui, tá? Então fala, né, de todo a Gênesis de Kardec fala de todo, né? É, ele colocou, né, que era um jardim, né, tudo, colocou com outras palavras, não, com todo aquele conhecimento esotérico que ele tinha, porque ele quis colocar para lá, né? E passou de uma maneira mais fácil, bem que é fantástico. Então vamos fazer um fechamento de agradecimento. Vamos então agradecer a toda a espiritualidade aqui presente que tanto nos ajudou com a execução do nosso trabalho hoje. Mediunidade ali na última fila, quem viu?
Com a graça de Deus, eu vi uma luz branca muito grande, como se fosse uma pirâmide no centro aqui da casa, iluminando todos e jogando muita uma luz, um seja de luz vermelho, com a graça de Deus.
Mais alguém? Pri? Renata?
Graças a Deus, agora quando eu fechei o olho, eu agradeci a oportunidade que eu recebi e eu pedi, me deram umas pilhas tão enormes de livros assim, para ganhar, que minha mão até caiu no chão, assim, como se tivesse ganhado um monte de conhecimento, graças a Deus.
Zé?
Graças a Deus, muito, muito, uma luz maravilhosa aqui também, se tiver.
Aqui nesse lado?
Eu, depois agradecendo, mas durante toda
ensinamento, eu estava atento, depois eu estava tirando uma mensagem. Já? Dilda? Regina? Veio até a Priscila, não.
Ele quer que eu não sei se ele é como a gente é na Terra, mas
eu, né?
A cabeça era como se fosse um negócio assim.
Não,
era um pouquinho,
isso era um chapéu de
proteção.
A gente tinha uma sensibilidade maior.
Eu vi quatro do seu lado desde o começo, e agora ele estava indo de novo, e era um negócio assim, depois assim, parecia até uma sabe que eles estavam indo? Aí, eles quatro estavam aí, desde o começo, agora eles estavam de novo, e veio uns animais, eles estavam meio que em transformação, sabe?
Tenta ver a mão dele, essa parte da mão dele.
Ah, é? É que a cabeça me chocou, mas eu falei, o que é aquilo? Eu não sei se é uma parede melhor. E aí você recebeu o flor, você sabe o que eu vi desse. Mas tem muita gente. Eu não sei o que é, porque a palavra não pode ficar, né? O sentimento de missão, não é que eu, a missão cumprida, de trabalho feito, vai. Trabalho feito, bom, sabe aquela coisa de satisfação? E está não só na gente aqui, mas
fora do
mundo. Graças a Deus.
Lindo.
Com a graça de Deus. Aquelas pessoas que estavam na primeira palestra que estão muito contentes por ter continuado essas exposições, eles estão falando que entendeu bastante e eles estão muito contentes pelos novos conhecimentos adquiridos e o ambiente está bem iluminado. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vi os desencarnados que estão aqui presentes, né, que acompanharam essa palestra, e a transmissão dela para outros lugares, a consciência das pessoas de terem estudado. Então é engraçado que eles saíram já combinando grupos de estudo e combinando em bibliotecas, então isso foi muito interessante dos desencarnados. E dos encarnados aqui, eu vi assim, alguns com um ponto de interrogação muito grande. E alguns se sentiram até culpados por não terem feito até agora o que deveriam, né, ter feito algumas coisas e não fizeram. Então alguns têm um sentimento de culpa. E aí eles pedem para não ficar com esse sentimento de culpa, sempre há tempo. E eles deram muitos livros. Quando ela falou de livros, não foi só para ela. Várias pessoas receberam muitos livros. Então foi bem interessante. E outras pessoas, no lugar dos livros, receberam chips. Eles receberam uns chipzinhos assim, eles são dourados e são muito, e outros cristalinos. Então, esses foi muito bonito, assim, esses chips e esses. Mas os livros também são bem interessantes, porque eles não têm as folhas são diferentes, eles têm. São livros, mas as folhas são bem diferentes. É como se elas fossem cristalinas. E à medida que a pessoa abre o livro. Cada pessoa abre o mesmo livro, mas para cada pessoa o mesmo livro tem como se tivesse frases a mais ou frases a menos. É interessante isso, eu nunca tinha visto.
Mas é porque você é cobrado, você é cobrado conforme o seu conhecimento. Não adianta passar uma coisa que a pessoa não tem capacidade ainda de pegar.
De pegar, então por isso que eu
vejo. Então você está dando uma data conforme o conhecimento. E é exigido isso.
Então foi bem interessante.
Não, é o seguinte, aqui nós perdemos uma sensibilidade. Quando saímos de café e viemos para cá, a mão aqui ela tem como se fosse uma ventosa. E as pessoas, até hoje, se você percebe, as pessoas têm a mania de fazer isso, não tem? Só que a gente já não passa mais. Isso é o ranço que nós temos da outra vida. Ranço não. Porque lá em Capela, quando você fazia isso, você passava a forma de pensamento, a energia para a pessoa. E hoje nós não temos mais isso.
Nós perdemos quando nós perdemos a...
Passamos um pouquinho pelos dons, né?
É, hoje já é. É, mas eles tinham pensado, então, eles tinham assim, uma sensibilidade, era um sexto sentido.
Mas eles eram menores, não é? Não era mais um sexto sentido? É o capacete
também. É o capacete. Eles são grandes, igual com a gente.
Tá.
Tá? Porque também tem isso, a gente não consegue, nós já estamos no nosso corpo, então existem outros tipos de evolução. Mas para nós, para a nossa evolução no momento, a gente tem que ter corpos parecidos assim com eles. Pode ser uma coloração diferente, eles eram mais pálidos, né?
Mas eles foram para onde? Os que usam isso?
Bom, ficaram lá em Capé.
Eles estão lá. O planeta ainda está lá.
Está lá. Tá ótimo. Bom, a próxima palestra é no dia 26 de novembro, tá? Às 4 horas. E ainda tem o nosso mesmo fazer com a gente nós enxergamos. Esperamos que o trabalho tenha produzido bem. No aguardo da oportunidade, esperando que eu falei o que eu tinha de ter falado. Com a graça de Deus. Palestra de hoje está encerrada.
Graças a Deus.